sobre a história e tradição do carnaval do povo tacaimboense.
Veja só, eu tive acesso, porque o meu ofício é ser músico, ser tocador, e no ano de 1925, existia em Tacaimbó a Rádio Gazeta, que hoje ainda existe, por sinal é o ponto cultural lá de Tacaimbó, não é? Enfim, tem uma atividade cultural ofertada aos jovens e à população, e lá nesse espaço existia um clube chamado As de Ouro, não é? O As de Ouro. E
referindo-se à carta de baralho, essas coisas, não?
Isso, que era um grupo carnavalesco, e até foi composto um hino pelos integrantes, e eu tive a oportunidade de escrever esse hino, porque o neto do saudoso Pepe Araújo, Bruno Araújo, ele é meu amigo particular e é músico, e aí o senhor Pepe, nas conversas com ele, falou desse período lá de Tacaimbó, da história, que existia esse grupo que curtiu o carnaval, que era um clube carnavalesco, o As de Ouro, e tinha um hino, e ele cantou esse hino e a gente escreveu, e esse hino faz parte do repertório da orquestra tacaimboense de frevo. Então, o carnaval em Tacaimbó, ele é datado desde o início do século passado, né, por volta de 1925, sendo que na década de 80 surgiram muitos dos blocos que ainda hoje estão lá nas nossas ruas, como as Virgens, por exemplo, não é? O bloco das Sofoqueiras, o Zé Pereira também é um dos mais antigos. Aliás, o carnaval deste ano vai homenagear o bloco do Zé Pereira, e o Carnaval Tacaimbó se intitula este ano Carnaval 2018, o Carnaval do Zé Pereira. Uhum. É uma tradição lá da nossa cidade.
Mediante todo esse período tradicional, mediante também meio que meados de crise que nós estamos vivendo em todo o Brasil, e cidades como Tacaimbó, assim, Belo Jardim, Pesqueira, não são diferentes, mas podemos falar da expectativa de público para esse ano, que está sendo organizado para essas atividades, ou mesmo sendo em comparação ao ano passado, que foi até, acho que creio, que um pouco pior para a economia, mas esse ano está melhorando, qual a expectativa de público, do modo geral, assim como a movimentação do comércio local?
Veja só, o que acontece, Tacaimbó, ela depende muito que a prefeitura, ela cumpra com os salários dos funcionários em dia, não é? Já que Tacaimbó não é uma cidade que contenha tantas indústrias que propicie à população emprego de uma maneira geral. Então, assim, o prefeito da nossa cidade, o senhor Álvaro Marques, ele tem cumprido de maneira rígida, não é? O pagamento dos funcionários. Então, desta forma, a economia gira dentro do município, né? Porque aí as pessoas vão ter poder de compra.
Então, de dia você pode comprar sua cerveja se quiser.
Exato.
Para até negociar, comprar para revender. Então,
exato. Então, assim,
a movimentação tá bacana por lá.
Exato. Antes mesmo da gente ter essa perspectiva de ter um mandato, né, o prefeito Álvaro, ele junto com outros amigos, a gente já fazia movimentações carnavalescas na cidade, não é? Então, não é agora que a gente, tendo mais condições, a gente deixaria de fazer. E o ano passado o carnaval já foi muito bacana, a gente conseguiu ter um acesso direto à Fundarp e à Secretaria de Cultura do Estado, onde eles são nossos parceiros no carnaval, e neste ano também não será diferente. Nós conseguimos todas as ações para o município via Fundarp em Petú, e com o total apoio do deputado federal Vone Queiroz, não é? Enfim, então a gente tem essa condição de colocar Tacaimbó na agenda carnavalesca do estado de Pernambuco, e graças a Deus a expectativa é grande. O carnaval esse ano tende a ser maior, surgiram novos blocos carnavalescos interessados em sair pelas nossas ruas, e a gente está lá para apoiar todos e todas que queiram promover o carnaval do Tacaimbó e contribuir, seja com a sua troça, com o seu bloco, porque a gente entende que o carnaval, ele tem uma importância cultural, econômica, é qualidade de vida, não é? Então essa é a nossa intenção, manter a nossa tradição cultural carnavalesca. Então as expectativas são grandes, são boas, e se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Mediante esse crescimento de 2017 para 2018, em comparação ao ano passado, não só em Belo Jardim, Tacaimbó e nas cidades vizinhas, há o crescimento e melhoria. Se tem o crescimento e melhoria, cresce o número de pessoas e de visitantes. Você falou muito bem agora que Tacaimbó, apesar de não ter grandes indústrias, mas faz um carnaval para lá de tradicional para o seu povo. Mas para o turista, como é que fica o turista? Porque o cara não vai passar 2, 3 dias no carnaval do Tacaimbó. Mas de repente, com uma curiosidade, ele para em Tacaimbó num dia, por exemplo, um sábado ou um domingo. Como é que fica a receptividade para quem vem de fora e a viabilidade para voltar, para sair de Tacaimbó? Há um esquema especial para a movimentação disso? Há um planejamento informativo? Como é que fica essa situação? Para quem é fora, por exemplo, eu saio de Belo Jardim, vou para Tracaimbó. Onde é que vai ter um polo de segurança? Onde é que vai ter um guia? Como é que fica essa parte cultural aí?
A nossa cidade, ela tem movimentações carnavalescas em todos os lugares do município. Boa. Ou seja, na área rural, na área urbana, não é? Então, o que acontece? Mas a gente tem um polo, que a gente deu o nome de polo carnavalesco, que é onde fica a Praça da Matriz.
Isso.
A Praça Francelino Otaviano de Araújo, onde fica a Matriz de Santo Antônio, padroeiro do município. E lá a gente fez todo um esquema de segurança, onde a gente cria um polo fechando as ruas, sendo que este fechamento ele existe, mas no entanto, caso precise de uma urgência, a gente colocou uma estrutura que facilita esse translado.
Isso.
Não é? Seja para entrar uma ambulância, o SAMU, por exemplo, que vai estar presente.
Para me fácil de organizar,
porque as pessoas. É um lugar que elas podem circular, não é, com tranquilidade, levar suas famílias, suas crianças, porque é um carnaval saudável. A gente está dando ênfase à cultura pernambucana, ou seja, ao frevo, aquilo que realmente tem a ver conosco, mas também colocando também outros ritmos musicais que tem a ver com carnaval, porque a gente tem que ser eclético e tem que respeitar o gosto da população. E a gente faz o carnaval não é pra gente não, é pra população. A gente faz com muito esforço, com muito carinho, e está sendo feito um esforço grande do nosso prefeito e de toda a equipe para que realmente o carnaval seja feito. Bem, para quem é de Tacaimbó, é muito tranquilo, porque a gente vai ter um circuito que vai passar ali pela rua do Cais, não é? E vai até a Praça Francelino Araújo, e lá existe o polo carnavalesco, onde teremos áreas para o consumo de bebida, a parte de comida. A gente vai organizar todo o setor nesse sentido, para que não fique tudo misturado. Em cima da praça haverão atrativos também para as crianças, como pula-pulas, brinquedos, e também a parte de ornamentação, onde o turista ou o tacaimbóense pode interagir com o carnaval,
tirando
foto, fazendo uma selfie. A praça está muito bonita, tá enfeitada, não é? A gente agora está colocando a estrutura do palco já, desde já, para que amanhã já esteja pronto. E também a questão da saída dos blocos, a gente tem aqui a programação oficial do carnaval.
Você tinha falado da deixada a velha deixa sobre o carnaval eclético, e já vai a última pergunta de hoje. Fale sobre a nossa programação, fora a programação de Tacaimbó deste ano, sobre quais blocos vão desfilar, bandas e artistas que irão se apresentar, e também os dias e horários das troças carnavalescas, tanto do palco principal quanto daqueles blocos que já são cadastrados, creio eu, pela prefeitura e que passam pelas principais praças e ruas da cidade de Tacaimbó.
Exato. Então, assim, quanto para o tacaimboense, quanto ao turista também, são esses horários dos blocos, não é? A nossa cidade é uma cidade pequena que não dispõe, no momento, de uma estrutura hoteleira que possa recepcionar o turista, o visitante, não é? Mas mais isto tende a não mais ser um problema, porque nós estamos tendo um grande investimento lá no nosso município, que é a construção do posto Cruzeiro, mais unidade do posto Cruzeiro, do amigo Airon, que é um grande empresário.
Airon é poçoense, não é?
Ele
é
de onde? Reside em Arco Verde.
Arco Verde.
Arco Verde, não é? Então, assim, daqui a alguns anos, lá existirá um grande hotel em Tacaimbó, onde poderá recepcionar o turista, tanto para as festividades carnavalescas, como também para o nosso São João e a festa do Machixe.
Aí vai ficar bonito.
Que são momentos importantes de festividades da cultura tacaimboense. Quanto ao horário, a gente tem do sábado a partir... Na verdade, nós tivemos a abertura do nosso carnaval no último domingo, dia 4, com o tradicional bloco dos papangus femininos.
Eita,
onde as mulheres... Moças. Isso, as moças, elas vão às ruas de papangu, e graças a Deus nós tivemos uma grande participação popular neste bloco. É um bloco que tem mais de 20 anos.
Tradicional, né? Demais.
Super tradicional e querido por todos, e abriu o nosso carnaval. Então, na sequência, nós temos agora no sábado, de Zé Pereira.
Sábado Zé Pereira.
Exatamente. Dia 10 do 2, agora 2018, às 9 horas da manhã, nós temos uma troça chamada Laúça, que é uma troça muito tradicional, até porque eu sou suspeito em falar, porque é o meu tio, Tan, conhecido como Tan Nunes, que é um grande carnavalesco. Ele sai em todos os blocos e com fantasias para todos os blocos. Ele tem uma criatividade assim, incrível.
Energizado pra caramba também.
Energizado. Então, esse bloco sai da residência dele, troça da Laúça, às 9 horas da manhã, lá na Coab. Às 20 horas, aí é a abertura oficial do nosso carnaval, não é?
Com o bloco principal,
no palco principal.
Isso.
A saída deste bloco será do clube Delmiro Gouveia, ali logo na chegada da cidade. O bloco do Zé Pereira vai sair às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, em direção ao polo carnavalesco na Praça Francelino Araújo. E no palco principal teremos duas atrações, né? Duas atrações de peso, que acontecerá a partir das 22 horas com a banda Amor Eterno e o tradicional grupo pernambucano, conhecido não só no Brasil, mas também internacionalmente, Quinteto Violado.
Isso.
Então, são as duas atrações do palco principal. No domingo, no outro dia, temos As Loucas de Pio, que é uma organização lá do camarada Pio, com jogadores de futebol, onde todos irão jogar futebol vestidos de mulher. É, então é um jogo bem complicado, porque há uma rivalidade.
Há uma rivalidade não só dentro de campo, mas com uma fantasia mais bonita.
Porque aí vai ter a eleição
da jogadora
aspas, claro, mais bem vestida. Então é uma brincadeira super legal. As Loucas de Pio sairá do bairro do Salgado, não é? Na Rua do Salgado, a partir das 8 horas da manhã. E logo em seguida, às 9 horas, nós teremos também o Bloco dos Vaqueiros com os Chupeteiros. O Vaqueiro, que é uma figura incrível e super importante da cultura nordestina, também participa do nosso carnaval. Irão sair da Rua do Matadouro a partir das 9 horas da manhã. Às 16 horas, às 4 horas da tarde, teremos um dos blocos mais tradicionais da cidade, que arrasta realmente multidões pelas ruas, que é o Bloco das Virgens.
Das Virgens.
As colegas de Enoque, conhecido também na cidade.
São os homens vestidos de mulher, Edão?
Vestido de mulher. E aí tem um concurso. Da Virgem.
Mas é roubada ou a mais bonita?
A mais bonita. É a mais bonita, né? Por sinal, ano passado quem ganhou foi a Branca de Neve. Os caras estão aqui da atividade.
Criatividade fora do comum.
Pois
não sei, eu não sei se é a vez a criatividade ou se é a vontade de ser mulher, que incorpora uma cor dentro de quem se veste. Acho bonito. Só não tenho coragem, mas acho bonito.
Pois é, bem legal. Logo em seguida, após as Virgens, às 18 horas, nós teremos o primeiro ano do bloco Farra dos Amigos. Não é? Que sairá da Praça Academia da Saúde, também no bairro da Rua Velha, e é um bloco bem bacana com gente que quer participar do carnaval e quer contribuir. E em seguida, as atrações no palco principal, às 21 horas, Farra Boa e Juscelio Vilela, às 23 horas. Então aí fecha-se o domingo de carnaval em Itacaimbó. Vamos para a segunda-feira. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós temos dois blocos super tradicionais, que é o Boi Encantado, desfilando as ruas junto com a Burra Capim Canela, que sairá da Praça Academia da Saúde às 9 horas da manhã. Em seguida, agora já à noite, nós teremos um dos blocos mais tradicionais da nossa cidade, que é a Fofoqueira, né? Bloco das Fofoqueiras.
Tá caindo botei muita fofoqueira ou não?
Rapaz, tem.
Sei que Belo Jardim tem, que aqui é a terra das marocas, e dizem que as marocas era... lá pois tem muita fofoqueira.
Tem uma rapaziada que curte. Por sinal, tivemos Getúlio Cavalcante no ano passado, no nosso carnaval, e ele de improviso, que ele é um grande compositor, ele fez um hino da fofoqueira.
Isso, né? Tem uma fofoqueira com hino?
Pois é. E ele fez assim, ó, o início é assim, Tacaimbó, muito obrigado por fazer parte dessa brincadeira, é que eu estou apaixonado pelo bloco das fofoqueiras.
Aí ficou bonito. Aí
Getúlio Cavalcante.
Salve, salve.
Salve, salve, Getúlio. Então, às 20 horas, teremos a saída do Bloco das Fofoqueiras, lá do Clube Delmiro Gouveia. Em seguida, teremos no palco principal as seguintes atrações. Às 21 horas, Os Moleques, né? Uma banda chamada Os Moleques, que faz um trabalho com samba, com frevo, bem, bem eclético. E Monique Carvalho, que é uma grande cantora de Recife, né? E vai lá também participar do carnaval de Itacaimbó. Só voltando um pouquinho, e eu peço desculpas, no domingo também nós teremos uma importante apresentação cultural no nosso município, que é o Boi Estrelinha, Associação Brincantes Cênicos Boi Estrelinha, da cultura popular. Eles vão fazer uma apresentação logo após a chegada do Bloco das Virgens, pra gente fazer um carnaval também que trabalha com a cultura de raiz.
Exatamente.
E a gente apoia.
Que não pode deixar de ter a cultura de raiz.
Com certeza. Na terça-feira de carnaval nós temos um dos blocos mais engraçados e divertidos da nossa cidade, e já tradicional, que é o Bloco do Defunto.
Oxente.
O Bloco do Defunto, que sairá às 9 horas da manhã.
Vai sair dentro do cemitério do velório,
rapaz,
não?
Rapaz, pior que não. O caba, ele morre, acho que é de tomar tanta cachaça pra poder ficar dentro do caixão.
Quando você pensa que o carnaval acabou, você tá morto, aí vem o Bloco do Defunto com a gota serena e toma de novo.
E o pior que é por livre espontânea pressão, que o cara fica lá deitado naquele sol tranquilo, né? Enfim, é muito engraçado.
Eita.
Sairá em frente à Academia da Saúde às 9 horas da manhã, não é? O Bloco do Defunto. Em seguida, às 14 horas, nós teremos um bloco que, assim, ele exemplifica como o nosso povo não gosta de beber. O pessoal não gosta, prefere tomar leite, um suco, que é o Vivo Álcool. O Vivo Rock vai sair também da Praça Academia da Saúde às 14 horas, né, promovendo essa, essa coisa que faz parte também do carnaval.
Salvando, né, o fígado do carnaval.
Pois é. E em seguida, às 15 horas, teremos um bloco onde a gente tenta no carnaval atingir o máximo a população, como eu falei, a gente faz o carnaval para o povo, então teremos um bloco voltado para as crianças, que é um bloco infantil super tradicional chamado Balão Mágico.
Né? Isso.
Então, bloco Balão Mágico, quem quiser levar...
De que hora será o Balão Mágico?
Será a partir das 16 horas para 17, com sol mais ameno,
claro,
porque as crianças pequenas, enfim, então a gente na orquestra de frevo toca músicas infantis.
Isso.
E as
agradando
pessoas...
Agradando a garotada.
Agradando a garotada, e já virou uma tradição e uma expectativa grande do bloco do Balão Mágico, que sairá entre as 16 e 17 horas em frente à Praça Luiz Maciel, conhecida como Praça da Rua Velha. Em seguida, às 20 horas, às 8 horas da noite, teremos dois blocos, não é? O primeiro, Formigueiro do Frevo, é o segundo ano, né? Mas já conquistou o público. E
sai
o outro...
Sai com orquestra?
Sai com orquestra.
Isso.
Na verdade, eu ia resumir no final, mas aí eu vou falar agora. Todos os blocos, né, em sua maioria, quase que total, terá participação da orquestra Tacaimboense de Frevo, Alma Pernambucana.
Coisa boba, valorizando
os artistas
de lá.
Isso, uma orquestra formada tão somente por músicos da nossa cidade, né, músicos competentes. E também eles todos oriundos da banda de música, onde nós estamos fazendo um trabalho muito forte para resgatar a banda de música de Tacaimbó, que a gente encontrou ela numa situação muito difícil. Uma banda quase centenária, né, que estava apenas com 6 componentes quando a gente assumiu. E hoje a banda já tem mais de 24, e com a leva de estudantes iniciantes em música chegando, e a gente está trabalhando forte para que a banda ela fique ainda melhor, porque uma cidade que tem uma banda de música é um privilégio. Estou na terra dos músicos. Conheço bem Belo Jardim porque eu transito muito aqui por trabalhar com música, e gostaria até de destacar o trabalho que está sendo feito aqui nas bandas de Belo Jardim, né? E ao amigo Silvano até mando uma salva a ele em nome dos músicos de Belo Jardim, grandes músicos que aqui existem, porque eu estive presente na Retreta dia 20 e eu fiquei emocionado.
Isso.
Fiquei feliz em rever o grande maestro Vavá, que é uma referência pra gente, é um músico incrível e tem um trabalho de vanguarda em relação às bandas de música.
Belas então, palavras.
Ao amigo Silvano e aos músicos do Belo Jardim, eu deixo aqui o meu forte abraço, e fazendo referência à orquestra de frevo lá de Tacaimbó, onde a gente procura dar espaço aos artistas da nossa cidade. Temos grandes artistas em Tacaimbó e a gente trabalha para que eles possam ter seu espaço merecidamente. Então, às 20 horas na terça-feira, né, às 20 horas, às 8 horas da noite, bloco Formigueiro do Frevo e o bloco do Relógio.
Bloco do Relógio é aquele que marca a hora, porque o cara é chato.
Rapaz, é aqui, o segundo.
Aqui tem um camarada que quando ele bebe, ele tem um relógio incrível.
Pois é, a turma...
Aquele moreninho falou com você na recepção, chamava você, que o nome dele é Michael, não? Hoje eu tava com o relógio quebrado, o relógio levou uma pancada, enfim, vou ali no relógio ele, eu disse, você vai se consertar ou vai consertar o que você tá no pulso?
Pois é, então é uma homenagem aí aos nossos amigos que...
Quando bebe, ficam... Eu tava sendo que é Reginaldo Rossi, onde ele disse... Quando você está no fator etílico elevado a X, ou seja, quando você está bebo incomodando o garçom, é o caso. Deixa eu só te interromper por aqui, apesar de que nosso tempo já está. Já tem gente aqui, o George de Tacaimbó, ele trabalha no posto de Tacaimbó, ele está parabenizando você. E entre as pessoas que estão participando, por aqui tem um doutor Maneco, dizendo: Ivan é um grande músico, graduado pela IFPE, é um grande artista, um grande jovem muito inteligente. E tive a grata satisfação de ser amigo dele. Parabéns pelo cargo em Tacaimbó e pela sua competência. O carequinha mais querido de Belo Jardim, o doutor Maneco, tá dizendo essa palavra aqui. E o pessoal tá elogiando muito aqui pelo nosso WhatsApp, porque torna-se até invejável a organização que você tem, a planilha, se preocupando com a cultura para quem vai visitar, para quem é de Tacaimbó, com as crianças e o principal, com os artistas da terra. Então, o pessoal pelo WhatsApp tá ali parabenizando muito. Quarta-feira de cinzas, ainda tem festa ou para da terça-feira do Bloco do Relógio?
Tem festa. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todos e a todas pelas falas, e ao doutor Maneco, que é uma pessoa que eu sempre tive um relacionamento super, super bacana e super respeitoso, e eu fico lisonjeado pelas palavras, e também dizer que estamos abertos a quem puder contribuir com a cultura da nossa cidade, em parcerias, porque a gente entende que ninguém faz nada só e a gente depende da força de todos para construir as coisas bacanas dessa vida. Então, na terça-feira à noite, após o Bloco do Relógio e o Bloco do Formigueiro do Frevo, que sairão juntos, teremos no palco principal as seguintes atrações: Gleitsu e Henrique, não é? Que são dois artistas talentosos que irão lá ao Carnaval do Tacaimbó dar uma contribuição ímpar. E em seguida teremos também Tempero Brasileiro.
Boa.
É uma banda que trabalha com gêneros musicais brasileiros e a gente vai tentar fazer um carnaval que agrade a todos, realmente, como eu falei. E na quarta-feira de cinza, seguindo a tradição tacaimboense e também do carnaval pernambucano como um todo, né? E tá no Brasil, por que não dizer, já que temos a referência do bacalhau do Batata lá em Olinda, mas na temos também...
Tem um bacalhau aí também?
Os tantos bacalhau
espalhados,
né? Então, em Tacaimbó nós temos também o bacalhau na vara, onde o bloco sai da residência do prefeito, tradicionalmente, acompanhado, além dos foliões também, pelos blocos e troças carnavalescas que saíram às ruas durante o período carnavalesco. Ou seja, é uma grande confraternização carnavalesca, encerrando o ciclo carnavalesco.
É um verdadeiro multicultural, porque agrada todo mundo, de criança, feito, você disse, aos mais tradicionais, resgatando a orquestra de músicos centenária, praticamente, você falou isso também.
Exato.
E resgatando até os mais novos, como a dupla sertaneja e outros músicos que se apresentam na cidade de Tacaimbó. Quer dizer que tem festa para todo mundo, quarta-feira encerra. E no mais, eu quero agradecer a você. O nosso tempo chorou. O José Figueira está chegando com um paredão. Tinha até ouvinte para fazer pergunta para você, mas não vai dar mais tempo. Eu procuro. Eu vou lhe procurar para a gente conversar após o carnaval, para você fazer um balanço. Creio eu que será positivo, de muita paz com o povo.